A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o Dr. Oswaldo Silva, diretor-geral do DPT, Departamento de Polícia Técnica da Bahia, falando sobre a inauguração da Sala Lilás em Senhor do Bonfim, com solenidade marcada para amanhã, às 14 horas. Solenidade essa que vai ser na sede do CRPT de Senhor do Bonfim. E a partir de agora, então, Dr. Oswaldo, falando com a gente. Doutor Oswaldo, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias. Eu queria começar perguntando para o senhor o que é essa Sala Lilás que será inaugurada em Senhor do Bonfim da Polícia Técnica. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, boa tarde, ouvintes da 98 FM. Olha, a Sala Lilás, ela é uma unidade, é um ambiente da Polícia Científica, né, do Departamento de Polícia Técnica, voltado ao atendimento, de mulheres, de crianças, especialmente, né, vítimas de violência, doméstica, violência sexual. Então, é um ambiente em que a vítima, ela é atendida com total sigilo, com total cuidado, ela é acolhida, de modo que não haja uma revitimização daquela pessoa que já sofreu uma violência, né, um dano em seu psicológico. Então, isso é um instrumento importante de demonstração do cuidado que a segurança pública tem com essas vítimas.
Ô, doutor Oswaldo, esta sala ela será inaugurada na Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim está a 19ª Corpim, coordenando aqui toda essa região do Piemonte Norte do Itapicuru. Eu pergunto para o senhor, essa sala Lilás, ela vai atender a Senhor do Bonfim ou a todo esse território do Piemonte Norte?
A Sala Lilás, ela está instalada, ela vai ser instalada, né, em Senhor do Bonfim, e vai atender todos os municípios da região que a CRPT de Senhor do Bonfim atende, ou seja, são mais 12 municípios. Então, nós temos aí Andorinha, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, Cansanção, Filadélfia, Itiúba, Jaguarari, Nordestina, Pindobaçu, Ponto Novo, Queimadas e Senhor do Bonfim. Então, esses municípios que são atendidos pela nossa unidade CRPT Senhor do Bonfim, eles também serão contemplados com esse atendimento. Então, as pessoas, as vítimas encaminhadas desses municípios serão atendidos na nossa CRPT de Senhor do Bonfim. Porque, assim, diferentemente da Polícia Civil e da Polícia Militar, a Polícia Científica, ela não tem unidades em todos os municípios. Nós temos algumas chamadas coordenações regionais, e essas coordenações regionais, ela atende um grupo de municípios, entendeu? Então, assim, a de Senhor do Bonfim vai atender mais Senhor do Bonfim mais 11 municípios, totalizando 12 municípios da região.
Ou seja, município do território do Piemonte Norte, mas também de outros municípios fora do território. Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o Dr. Oswaldo Silva, diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica. Eu vou trazer o repórter Marconi Nunes também aqui para a nossa entrevista. Marconi.
Doutor Oswaldo, boa tarde. Em Senhor do Bonfim
Boa tarde,
existe.
Marco.
Senhor do Bonfim já existe o NEAM, que é do governo do estado. A prefeitura municipal tem o CREAS, que atende mulheres e crianças em estado de vulnerabilidade. Como é que vai ser o acolhimento a essas pessoas, independentemente dos órgãos, para que essas pessoas possam ter o acolhimento e o acesso?
Exatamente, Marconi. O que é que acontece? Na verdade, nós temos uma rede de proteção à mulher e à criança vítima de violência. Então, essa rede, ela é formada por unidades do Estado, a exemplo da Secretaria de Política para as Mulheres, a exemplo da Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Civil, Polícia Militar e da Polícia Científica, e também do município. Então, essa rede, ela funciona justamente para propiciar em cada uma das expertises necessárias o atendimento e o acolhimento adequado. Então, por exemplo, a Polícia Militar recepciona a ocorrência no local, ela encaminha aquela vítima para a Polícia Civil, faz todo o procedimento de registro dessa ocorrência, etc. A partir daí, ela é encaminhada para fazer a sua a sua perícia, né? Aí, no caso, o senhor Bonfim já vai contar com nossa sala lilás, então, com todo o cuidado no acolhimento, e os demais órgãos, após esses trâmites, digamos, de ordem policial, eles fazem um acolhimento do ponto de vista social também dessa pessoa. Então, é essa rede que funciona de modo a dar todo o suporte que a mulher vítima precisa.
Quando uma criança estiver com sinais de violência, a mulher com sinais de violência, de agressão, o DPT poderá dar celeridade com relação à divulgação de um laudo, de um diagnóstico, para que a justiça seja reivindicada no pedido de prisão preventiva, de medida protetiva nos casos em que crianças precisem da ação policial da justiça juntamente com as mulheres?
Com certeza, Marconi. Essa é uma marca da nossa gestão. É justamente a tempestividade da entrega dos exames. Então, não adianta que nós façamos todo esse procedimento se o resultado desse exame é muito demorado. Então, o que é que acontece? Nós buscamos fazer a entrega do exame imediatamente ou logo após, pouco depois desse atendimento. Agora, existem determinados casos, a exemplo de violência sexual e etc., que alguns exames serão entregues logo no primeiro momento e outros exames serão encaminhados para perícias mais complexas. Por exemplo, digamos que uma pessoa tenha sido vítima de violência sexual. Foi identificada a violência, beleza, mas eu quero identificar também o possível autor. Então, aí, o que é que eu vou buscar? Outros elementos. Então, eu vou buscar vestígios biológicos ali, onde eu encontre o DNA daquela pessoa, para poder fazer esse lançamento na nossa base de dados de perfis genéticos e tentar localizar também o autor. Ou seja, não é só a materialização do fato, da agressão, mas também a possível identificação desse autor, entendeu? Sim. Então, assim, em regra, nosso exame é para ser entregue imediatamente. Então, a pessoa vítima, ela fez o exame, o laudo é emitido imediatamente. Agora, havendo a necessidade de exames complementares, esse laudo primeiro será entregue logo e os complementares serão entregues depois. Mas mesmo assim, com toda a recomendação da celeridade na entrega, porque nós sabemos que o tempo é fundamental para que possamos identificar essas pessoas que cometeram o crime.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o Dr. Oswaldo Silva, diretor-geral do DPT, o Departamento de Polícia Técnica, sobre a inauguração da Sala Lilás em Senhor do Bonfim. Dr. Oswaldo, eu queria explorar um pouquinho mais aí uma colocação que o senhor fez agora há pouco, que é sobre essa nova estrutura criada para oferecer um ambiente mais acolhedor, seguro e humanizado para atendimento pericial de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e familiar ou sexual. O Marconi trouxe agora há pouco aí um outro aspecto aí sobre todo esse cuidado que a polícia técnica tem hoje. O senhor comentava agora há pouco sobre essa não exposição, porque às vezes gera um constrangimento. A gente já ouviu aqui, por trabalhar com comunicação, a gente já ouviu vários relatos de que mulheres se sentem constrangidas, ou as crianças sendo expostas, isso tem procurado ser evitado ao longo do tempo. Como é que deve ser esse trabalho aí, a equipe que vai trabalhar, esses cuidados que precisa existir nesse atendimento?
Exatamente, Marconi, Marconi e Macário.
Macário, agora
então,
foi Macário.
É Macário, agora é Macário. Viu, Macário? Justamente, nossa equipe, ela tem essa orientação de bem atender, é bem acolher essas pessoas, né? Em outrora, nós tivemos alguns problemas de atendimento com algumas pessoas, mas procuramos capacitar nossos servidores, informar os nossos servidores da importância do cuidado com as vítimas, né? Porque para nós, ali é mais um exame, mas para aquela vítima, aquela situação, é uma situação única na vida, que ela não vai querer mais passar por aquilo. Então, assim, nós temos que ter todo esse cuidado no atendimento, no acolhimento. Preferencialmente, sempre que possível, nós procuramos colocar profissionais do sexo feminino para esse atendimento, né? De modo que haja um melhor conforto dessa pessoa, que ela se sinta mais à vontade. Só em casos onde não realmente impossível por questão de disponibilidade de equipe, que nós não colocamos uma profissional do sexo feminino. Mas, em regra, nós procuramos dotar essas unidades, essas salas, de profissionais do sexo feminino que vão dar um melhor conforto para essa vítima ao chegar e ser atendida.
Ou seja, além da expertise, evitar o confronto direto com alguém do sexo oposto, no caso, a mulher sendo atendida por um homem, enfim, além de toda essa expertise aí da equipe, né?
Com certeza, porque assim, apesar daquele profissional ali ser um profissional dedicado, um profissional correto, mas, eventualmente, se a pessoa foi agredida, por exemplo, por um homem, é ruim ela ser atendida por um homem. É melhor que ela seja atendida por uma mulher, ela esteja mais, que vai ter uma condição melhor ali de entender, inclusive, aquele sentimento. E é o que eu digo sempre, nós precisamos ter a empatia, precisamos nos colocar no lugar do outro, né? Não tomar as dores do outro, não é isso, mas nos colocar no lugar dos outros para entender o que ela passou e tentar, da melhor forma possível, tornar aquela experiência um recomeço. A gente não pode evitar o que passou, mas a gente pode fazer com que ela tenha um novo recomeço a partir daquela experiência.
Sim. Olha, o Marconi tem uma última pergunta, doutor Oswaldo, eu vou passar para o Marconi aqui mais uma vez.
Doutor, o acolhimento através da sala Lilás será a primeira porta de entrada para alguém em estado de vulnerabilidade ou como deve funcionar a rede? Isso porque Queimadas, Cansanção, são quase 100 quilômetros de Senhor do Bonfim. Aqui em Campo Formoso tem a região de Laje dos Negros, região quilombola, que fica quase 100 quilômetros da sede. Quando essas pessoas precisarem de um apoio, de procurar por justiça, é necessário que primeiro passem pelos órgãos locais para depois ter o deslocamento até Senhor do Bonfim, ou pode ir diretamente em Senhor do Bonfim, tem a questão do deslocamento e a confiabilidade, o acesso para a celeridade estar neste elo junto para quem precisa?
Olha, nós atendemos as vítimas normalmente por encaminhamento do órgão policial, que é a Polícia Civil. Mas essa vítima, ela pode procurar qualquer órgão da rede que ela será devidamente encaminhada. Então, se ela precisa procurar um órgão dessa rede de apoio e ela precisar ser medicada, por exemplo, ela primeiro vai ser medicada, depois ela será apresentada à unidade da Polícia Civil para registro dessa ocorrência e depois ela será encaminhada para a Polícia Científica, né, o Departamento de Polícia Técnica, para realização dos exames. Então, a rede funciona dessa forma, de modo que todo esse procedimento seja feito adequadamente para que não haja lá na frente nenhum tipo de questionamento ou nulidade. Então, todo esse cuidado é feito, todos os órgãos da rede de proteção à mulher, eles estão devidamente instruídos e eles adotam as providências necessárias para cada caso.